Entre, por favor.
Boa noite. Muito bonita a sua residência.
Obrigado. Sente-se nessa poltrona.
Ótimo. Onde está o sofá?
Eu tive de tirar ele da sala e pôr no porão. Reacolchoei ele para ele não se machucar.
Qual tipo de estofado?
Couro. Compramos em 1997. Ele nunca agiu desse jeito. Uns dias pra cá, começou a girar as almofadas e jogar espuma pra todo lado. No mais, recentemente continua fazendo coisas estranhas.
Que coisas?
Ele beliscou a bunda do meu filho quando ele sentou.
Eu posso ir lá embaixo conferir?
Sim, claro. Ele está se debatendo.
Me diga o nome dele.
King Size.
King Size? Você está aí? King Size?
Ele não está aqui.
Demônio! Me diga o seu nome!
Meu nome é Ácaro. Porque somos muitos.
O aspirador de pó. Traga o aspirador de pó agora.
Aspirador de pó, não!
Aqui é Gabriel Gordo Mascarado e eu não venho só, eu trago comigo ele, o Sapiente, o Sapeca, o Sabido, Saci Pererê das Internet.
Bafomé.
O negócio é agressivo, mano. Para tratar de um tema desse, a gente não poderia deixar de trazer de lá do Pó de Café o nosso xamã, que horas trabalha como... academicista.
Bom, aqui estou eu. E quando eu não tenho meu pó de café, eu fico possuído. Eu fico sono, mas fico.
Cara, eu tô achando que ninguém tá falando o nome nessa introdução.
É, cara, tá todo mundo omitindo aqui. Todo mundo.
E vai ficar assim.
É, e o nosso próximo, o nosso estreante aqui, eu espero que ele seja um ser físico, não um ser astral. Por favor, diga seu nome de verdade, Ossi.
Tirano.
Então, LP Magal, uma pergunta pra você, cara. Qual o tema de hoje?
Oh, meu Deus, eu não estou acostumado com apresentar o tema. Como é que eu faço?
Você fala, 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 até você não ter mais o que falar.
Então, Gabriel, hoje a gente vai falar sobre exorcismos e sobre demonologia e sobre tudo que concerne a este assunto macabro.
Olha aí, cara. Eu tô pensando em desistir aqui, velho. Acho que eu não vou continuar essa parada, não, velho. Caraca, como não, assim? A gente vai falar do tioso, velho?
Pega
do
na demônio. Minha. Pega na minha mão, Gabriel. Vem junto comigo. Você viu que eu quase falei, pega no meu.
Não, cara, me solte, me solte, me solte, que eu sou macho, eu vou sozinho, me largue. Então é isso, galera. Vamos, que o mundo tá acabando! Bom.
Antes de começar o programa, pessoal, muito feliz, muito contente, vamos falar sobre demônios, que coisa boa. Eu queria perguntar se vocês acreditam nessa baboseira toda, pra começar, né? Porque eu não acredito em nada disso.
Eu ia guardar isso daí pra discutir mais pra frente.
Se fodeu, vai.
Não, sei, mas então eu vou começar logo aqui, esse negócio vai ficar gigante. Eu acho que a ciência, ela tende a estuprar as coisas que acontecem. Tipo assim, tem um fenômeno que a ciência não consegue explicar, certo? E ela tende a pegar as coisas e tentar oprimir e invalidar de uma forma bizarra, sacou? Sendo que talvez seja verdade, cara. E talvez a ciência realmente não consiga explicar naquele momento. E talvez seja realmente o que as pessoas estão dizendo, entendeu?
Tipo, você acha que quando o Zé do Picadinho aparece e a ciência não consegue explicar, ah, meu Deus, é o Zé do Picadinho.
É, tal, Talvez seja, cara. É uma possibilidade que você não pode negar. Como cientista. Agora, se você quiser ter fé, aí é outros 500. Aí você tem a fé de que não existe ou de que não teve nada ali.
Então... Eu acho que não há nada que a ciência ainda não explique. Se não tem explicação, é porque ainda não tem explicação, mas daqui a alguns anos, quem sabe?
Não, talvez seja, mas talvez a explicação seja exatamente essa. Era o Zé do Picadinho. E aí?
É, talvez, né? Quem sabe? É probabilidade. Com vocês, o Alface, que entende mais disso do que nós.
Não.
E você, Nico? O Nico, você que acredita nessa...
Não, não acredito em demônio. Eu, como não? Espírito, eu acredito em espíritos e eu acredito que há espíritos bons, espíritos
então,
ruins.
Mas você sabe
eles que... assumam suas formas, sabe?
Essa galera do plano astral tá tudo no mesmo barco, né? Não como tá, não? Assim? Porque demônios e espíritos, eles são seres que estão anos além dos nossos.
Sim, mas o que é que tem?
São diferentes crenças. Eu acho que, por exemplo, na Igreja Católica tem a crença no anjo, a crença no demônio. No espiritismo, a crença é semente no espírito e que há espíritos bons e espíritos ruins, entendeu?
A crença
no anjo. Isso seria roupagem.
Criança no demônio?
Crença, pô.
Ah,
crença.
Pensei que tinha uma criancinha em cima do demônio. Remata aí.
Então, galera, pra gente entender um pouco mais sobre o histórico do exorcismo, né? A gente teve que ir pesquisar um pouco, né? E eu acabei descobrindo que essa onda de exorcismo não começou na Idade Média, não começou com o cristianismo, veio muito antes disso, na primeira civilização que a gente tem conhecimento, que é a civilização mesopotâmica, suméria, né?
Repete aí, meu nome? Hipopotâmica, né?
Mesopotâmica. Olha aí.
Agora fala sem a pausa.
Mesopotâmica. Pronto.
Ó, tá bem.
Tá bem, eu aprendi agora.
Tá adestrado.
E pro povo sumério, né? Eles acreditavam que os espíritos eles vinham causar pra eles dores e enfim, doenças que estavam internas no corpo. Dor de cabeça, dor de estômago.
Tanto que encontraram, um tempo atrás, caveiras com um buraco na parte de trás da cabeça pra curar a dor de cabeça, pra fazer sair os maus espíritos.
Uhum.
Isso quando não matava o cara da porrada.
Uhum, fala, caraca. De fato...
Essa técnica de trepanação é muito antiga, né? Ela e tem várias utilidades, não só expulsar demônios, como também abrir sua mente, né? Para uma... Tem até um mangá muito bom chamado Homúnculos, que é sobre um estudante de medicina que paga um cara para fazer trepanação nele e o cara começa a ver coisas. Sim, tá aí, sim. Tá lançando aí.
LOL.
É estranho, Pacas, assim, você se prepare para você achar que o cara consumiu LSD com maconha ao mesmo tempo. Porque o negócio não é normal.
E esses povos primitivos, né? Até você ver, se você ver aqui no, nos índios do Brasil, eu sei que talvez não seja na mesma época do povo sumério, mas também é um povo primitivo que tinha também seu ritual de exorcismo, né, cara? Então é natural dessa cultura xamânica, né? Dos povos que ainda estão em desenvolvimento ter o exorcismo. Não sei se porque realmente eles são atormentados ou porque é uma questão, não sei, do consciente coletivo, não sei, cara.
Como
é
que Nicole, a sua opinião acerca disso, eu quero ouvir você falar.
Nossa... Cara, eu tava esperando chegar pra Idade Média, cara, que eu entendo mais.
Uhum. Mas você acredita que esses povos primitivos, eles tinham esses...
Eu acho que, pra mim, assim, há a mesma coisa que eu, sabe? Há ignorância e há também, sei lá, pode haver casos reais, sabe? Uhum. Eu acho que quando não se tem conhecimento do que você está lidando, você pode ter uma margem de interpretação muito maior, entendeu?
Verdade, né? Agora, é engraçado porque, mais pra frente, esses povos, eles acreditavam que existiam espíritos bons e espíritos ruins. Mais pra frente, isso se quebra, né? Com o Império Romano e tudo, que ele começa a aceitar tudo, né? Tudo.
Peraí. Aí você entrou na parada interessante. Porque quando a gente fala de exorcismo, a gente tá falando de demônio. Mas você falou de espírito.
Sim, é uma coisa interessante que muitas religiões não creem na existência nem de um mal, assim, um mal propriamente dito. Por exemplo, no islamismo, mais antigamente, eles acreditam que não existe o demônio, mas existe os gênios, e cada tipo de gênio criaria
um efeito. Índole, né?
Tem sua índole, né? Tem sua índole.
E tem três desejos também. Três desejos.
Não. Essa história do desejo veio mais agora, mais recentemente com a história da...
Do Aladdin?
A história do Aladdin, que é contada na Mil e Uma Noites.
Olha aí.
Que a Sherazade conta. Assim, essa história...
Peraí, pausa. Alguém já leu as Mil e Uma Histórias, não?
Pô, cara, é coisa pra caraca pra ler,
velho. Eu li Alibaba e mais duas, cara, porque impossível, nossa.
Não, mano, as Mil e Uma Noites são bem... Tipo, é impossível, tu demora tempo pra caralho. caralho, mas vale a pena. São histórias realmente bem elaboradas, são divertidas.
Demora umas mil e uma noites, né, pra terminar de ler.
Se tu for ler um pedaço da história por dia, sim.
Olha só, um pedaço por dia tu demora mil e uma noites, ou seja...
Assim, Nicolas, eu falei de exorcismo e espírito e demônio e tal. No espiritismo, eles têm uma parada pra tirar o espírito, o encosto, sei lá, de perto da pessoa, não tem? Isso pode ser considerado uma espécie de exorcismo, não sei?
Se for levar em conta como o pessoal tratava antigamente, sim. Porque nas culturas xamânicas, eles não têm nenhum deus maior, que ele é uma fonte do bem, e nenhum demônio, tomando como alusão...
Eles não são maniqueístas, né?
É, exato. Eles têm as coisas boas, as coisas que fazem bem, as coisas que fazem mal. E até mesmo algumas culturas de hoje em dia, como o hinduísmo, os deuses que fazem bem também podem fazer mal. Porque, tipo, Kali é a deusa da destruição e do amor.
É meio dual isso.
Magal, quanto ao lance do exorcismo no espiritismo, que você perguntou, é algo muito mais, talvez, light, considerado o que a gente conhece de outras religiões, porque, primeiro que, normalmente, a pessoa tem que procurar, sabe? Ou seja, ninguém vai atrás de quem tá possuído. Se a pessoa se sente mal, ela que procura ajuda, entendeu? Isso, tipo, é meio que respeitar o livre-arbítrio de cada um. Como eu te disse, a gente acredita nos espíritos como se fosse uma prolongação dessa vida, sabe? Nós estamos aqui, nós já tivemos em outras vidas, nós estamos indo para outras vidas e todos somos uma única essência. E essa essência, ela tem ainda que ela deseja assumir, sabe? Você pode querer fazer boas coisas ou coisas ruins, assim como na Terra. E por isso surge a obsessão. A obsessão, ele vem para poder adquirir algo através disso, entendeu? Encostando em alguém, como o pessoal fala, né? Encosto.
É porque se você parar pra ver, o exorcismo católico, ele é meio MMA, né, cara? É o padre versus o demônio, e eles lutam até a morte. O exorcismo espírita, na minha visão, é um bate-papo amigável. Ô, cara, sai daí.
É um psicólogo, né,
cara? É quase uma coisa psicóloga mesmo. Coisa de psicólogo mesmo. É uma conversa e oração, basicamente.
Então, como nessa época não tinha esse senso de certo e errado, era bem difícil pro pessoal distinguir isso, né? O exorcismo durante o Império Romano, assim, eu acho que ele perdeu muita força, entendeu? Não existia isso, sabe? Se um deus quisesse tomar o corpo da pessoa, ele tomava. E ninguém fazia nada, entendeu? Porque era só um deus ali. Muitas pessoas achavam que ele era bom, muitas pessoas achavam que ele era ruim, entendeu? Aquela pessoa certamente tinha feito alguma coisa pra aquele deus pra entrar no corpo daquela pessoa, entendeu?
Uhum. E assim, se você parar pra perceber, uma coisa engraçada é que os mesmos sintomas de possessão em todas as culturas são os sintomas que o judaísmo diz que você está recebendo a mensagem divina e vai falar no lugar de Deus.
Provavelmente é uma condição psicológica. Talvez se isso for... de fato verdade, faça até sentido, né? Porque talvez seja um sinal de que você está se ligando com alguma coisa que está fora desse... Entendeu?
Segundo o Carl Sagan, a quarta dimensão, né?
Ou segundo Alface também.
O exorcismo, ele foi ficar mais forte com o cristianismo, porque Jesus expulsava demônios e deu autoridade aos discípulos dele de expulsar
também. E ele deu autoridade ao pastor Metralhadora também. Tá?
Que é um método muito eficiente. Se o maluco lá do Yu Yu Hakusho soubesse disso, maluco.
Reagan. Tá, sai daí. Qualquer coisa assim.
Assim, não, na quero Bíblia falar mesmo.
Antes que você continuar, Irano, da expulsão mais famosa de Jesus, que é a do Legião, né?
Pô, essa daí é muito boa, cara.
Sim, que ele joga todo mundo os pobres porcos e cria o bem.
É porque judeu não gosta de carne de porco, né?
É, exatamente por isso.
Mas o povo daquela região gostava, tanto que o pessoal depois tentou matar o Jesus, porque ele jogou os demônios no porco.
Tentou matar Jesus?
Aham. Uhum.
Falou, você jogou meu rebanho fora.
Exatamente.
Caraca, peraí. O pessoal quis matar Jesus por causa do bacon, velho.
Caraca, foi aí. Tipo o Homer Simpson, né, cara?
Cara.
O povo naquela época não era muito, muito bonzinho assim, não. O pessoal tentou até estuprar anjo quando enviaram pra Sodoma e Gomorra, né?
Mas, foi, assim, tipo, ocorreram pequenos casos, acho que são de 3 a 5 casos na Bíblia, de uma possessão que Jesus expulsa. Tem um caso do cara que se amarrou com correntes no cemitério e ficava pelado lá e assustava o pessoal.
Paulo caso... desse cara.
É o caso
suado, cara.
Que vem a ser o caso do Legião. Porque ele que é uma coisa bem interessante. Essa mania de hoje em dia da igreja evangélica e católica perguntarem o nome vem desse momento, porque Jesus sempre chegava e perguntava qual era o nome.
Mas tipo, é porque Jesus devia olhar assim e falar, tipo, eu já te vi lá em cima, hein?
Peraí. Lá embaixo, cavalo.
Não, lá em cima, porque ele teve lá em cima algum momento.
Pode ser. Não, mas quando ele tava lá em cima, o nome dele não era Bafomé ou Beelzebub.
Mas ele,
né,
sabe. É onisciente, cara.
E aí o demônio fala a parada mais maneira, uma das paradas mais maneiras que eu já li, que é: eu sou legião porque somos muitos. Muito foda isso.
Então, e depois você vê a relação que se tem entre um e outro, entre, na verdade, entre Deus e o querido Tinhoso. É o seguinte, é que é uma como você vê uma pessoa doente, praticamente, é a forma que Deus, que Jesus viu esses espíritos, né? Porque ele virou e falou, olha só, porque você vem me atormentar antes da hora e tal, e o espírito disse pra ele, né? Ele falou, tá bom, você quer o quê? Ele falou, ah, me deixa pelo menos que vá com os porcos, né? Ele falou, tá bom, então vá. E ele deixou ir, entendeu? Então não é uma... De momento nenhum, é uma situação de rivalidade, entendeu? Porque é como se fosse... Deus é onipotente e o outro não, entendeu? Então não tem competição. Basicamente isso, entendeu?
É tipo, é quase como se o demônio ficasse preso nas pessoas por engano. Tipo, eu tava aqui, bati nesse cara, o cara me puxou com o aspirador de pó e tô preso aqui agora.
Não, de zoação, entendeu? Eles ficam... Sabe quando o menino tá no corredor de zoação? É mais ou menos isso. Ou ele entra com autoridade ou ele entra sem autoridade.
Acho que o demônio, então, tá de zoeira.
Exatamente. Se você partir do princípio que já foi condenado, ele só tá de zoeira.
Entendeu? Mas ele acredita que ele pode ganhar, você sabe, né?
Não.
Sim, meu amigo. O diabo, ele acha que ele pode ganhar ainda.
Ô Magal, você sabe por que os anjos são representados com asas no rosto e todos os anjos são representados com asas no rosto pela Bíblia? Porque se eles olharem pra Deus, eles morrem. Então, basicamente, se Deus quisesse destruir a asa deles...
Bom, cara, mas o diabo, ele é um babaca, ele brigou com Deus, ele acha que ele consegue ganhar. Você acha que ele brigou? O cara era um cara foda. E você acha que ele... Não, eu sei que eu vou me dar mal, mas mesmo assim eu vou, né? Vai que dá. Não, ele acha que ele pode ganhar, cara.
Não, vem cá, se eu com minha inteligência consigo compreender... Que não dá.
Você acha que o ser de um QI de 1000, que é o diabo, você acha que ele faria essa rebelião sabendo que não dá? Assim,
não, não sabendo que não dá. É porque tem vários pressupostos de que ele achou que ele tinha descoberto mal, mas que na verdade não foi descoberto. Que já se tinha.
Você falou não justifica nada, cara. Assim, eu acho que ele achava que ele até hoje acha que dá. E tá aí, né, cara? Tá zoando aqui a galera, tentando levar
a gente. Não, acho que, inclusive, falando agora com base em alguns estudos que eu tava vendo, né? Cristões, lógico. O pessoal fala que esses serezinhos que entram nas pessoas, na verdade, são baixíssimo nível, entendeu?
Sim,
tem os níveis de hierarquia, né? Potestades, principados, legiões.
O Gabriel tá certo. Realmente, eles têm esses ranks, tanto que na época da Inquisição saiu um livrinho com nomes e explicação de como funciona a hierarquia. Era um manual, um dos manuais dos exorcistas e dos inquisidores. Realmente, tipo, é como se a igreja tivesse ido lá e batido um papo. Porra, capeta, estamos fazendo o censo aqui. Como é que tá a situação?
Eu quero falar do diabo, sabe por quê? O diabo é uma figura muito interessante. Porque, cara, pra começar, se você pegar a Bíblia, não existe... Todo mundo conhece a história, né? De que o diabo foi lançado na Terra, porque ele era invejoso de Deus e tal. Uma vez eu perguntei pra uma pessoa que era esclarecida e tal, onde estava a história na Bíblia. E ela me mostrou outra história de um rei que, na verdade, tinha caído perante a sua, sabe, soberba e tal, e que eles interpretavam que isso era a história do Lúcifer. Mas, tipo, cara, não. De onde vem isso, cara? Pronto.
A história do Lúcifer, ela foi adaptada das escrituras da Cabala, do judaísmo. Lúcifer, assim, não era o nome dele. O nome dele seria Samael, o veneno de Deus. E era um anjo que foi... Ele era a coisa mais criada, mais próxima, que Deus criou, que era mais próxima da humanidade.
Tudo segundo a Cabala, né?
É porque o cristianismo englobou isso, assim como ele englobou a filosofia de Platão e Sócrates, toda essa putaria, todas as virtudes. O que foi que houve? Quando incorporaram a ideia de um anjo que era muito próximo da humanidade e muito próximo de Deus. E por isso resolveu desafiar Deus quando disse que não se curvaria perante a humanidade. Os humanos não eram dignos que ele se curvasse. Nem ele, nem nenhum dos anjos, nem Deus. Deus tomou isso, tomou as dores pessoalmente e mandou o cara pra puta que pariu. Tanto que a origem do nome Miguel é Micael, aquele que quem será como Deus. Tipo, Deus cria um anjo pra matar um anjo.
E outra coisa, você falou que Deus mandou ele pra puta que pariu, né? Que lançou ele no inferno e tal.
Não. Não, pela Bíblia não tá no inferno. Pela Bíblia tá na Terra.
Isso daí então, tem uma história de que aquela cratera no Golfo do México é onde Deus jogou Lúcifer, cara.
É no Golfo do México.
Exato. E depois dessa cratera, que os dinossauros foram extintos na era, acho que, Mesozoica, logo da próxima era, que é a Cenozoica, adivinha quem surgiu? O ser humano. Olha aí, que quadrinho.
Um fato interessante também é porque se mistura muito a ideia de Deus jogou Lúcifer na Terra ou foi expulso do céu. Porque, de acordo com essa mitologia que judaico-cristã, que a Igreja Católica professa, não foi, tipo, Deus pega o cara com a mão e joga no chão como um jogador de futebol americano comemora um touchdown.
Seria muito bom.
Seria bem massa, né? Tipo, imagina, hoje a gente pega o demônio, Deus pula e toma, filha da puta, e joga no chão. Seria a coisa mais épica que já aconteceu
na Terra. Aí ele falava, touchdown.
Brutality. Não, a cultura católica, ela prefere botar, assim, que o São Miguel chegou, o arcanjo, e ele comandou os outros dois terços de legião de anjos contra o demônio. Era um exército contra o outro, foi uma guerra, e no final Micael venceu.
É importante a gente ressaltar por que foi criada essa figura do diabo, porque uma das principais funções da igreja na Idade Média era o de controle social. Porque a única coisa que mantinha o mundo medieval como era você ter uma igreja criando toda uma ideologia fatalista e conformista, e que se você não se conformar, você vai pro inferno e tal. E criar um grande inimigo público, por assim dizer, foi importante pra você manter o mundo medieval funcionando por 1000 anos, né, cara?
Uhum. Por mais que ele funcionasse complicadamente, com sérios problemas, é uma forma de controle muito boa.
Uhum,
a religião sempre foi uma forma de controle muito boa. Isso eu tava conversando até com o Gordo dia desses, não foi, Gordo? Que, poxa, você tem que entender que o papel da religião é muito importante. Não é só fazer com que as pessoas se sintam bem. Também, claro. Uhum. Mas é tem uma forma de controle.
Não só isso, por exemplo, na época dos estados nacionais, a reforma protestante existiu por causa disso, porque onde a igreja tinha muito poder, ela não aceitava que o rei competisse com ela em poder. Então o rei precisou criar uma nova forma de religião que justificasse ele, porque vai que o papa diz, esse cara não é rei, esse cara é mandado do diabo.
Quer ver um caso disso que é muito...
O anglicanismo, né?
Exato, o anglicanismo. Ah, eu quero me separar de uma mulher, a igreja não quer deixar. Quer saber de uma? Dane-se a igreja, agora a igreja é minha.
Não, todas. O luteranismo também. A galera do Sacro Império queria a terra da igreja, a igreja não ia ceder nunca, então, vamos arranjar outra igreja.
Mas assim, o anglicanismo, cara, é engraçado porque, apesar disso, né, dessa questão do Henrique, né, se não me engano era o Henrique VIII, não foi?
Exato.
Que tinha um caso com... teve várias esposas, mas a igreja anglicana mesmo, ela se fundamenta na liberdade maior. Ela acha que a igreja católica é muito fechada, sabe? Que você pode crer em Deus, você pode seguir Deus, tendo também uma liberdade maior de vida. Que livre-arbítrio é esse que eu sou todo controlado, sabe? É mais ou menos isso que o anglicanismo prega.
Eu queria ver um anglicano expulsando demônios. Será que o demônio ia zoar ele? Não, ele ia falar assim, tipo, tu não é católico, cara, sai daqui. Agora, foi na Idade Média que surgiu o padre exorcista também?
A princípio era feito a migué, assim, você fazia o que você queria. Mas com a Inquisição, como o Hirano falou, começou a se ter um padrão, né? Começou a ter os rituais padrões que você tinha que fazer para que você pudesse mandar o tinhoso para fora da pessoa. Na verdade, tem três tipos de rituais, né, cara? Os que você vai expulsar de um lugar específico, tipo de uma casa, do que for, que isso daí também é muito comum no
isso
é exorcismo. Você também pode exorcizar de um objeto, olha que bizarro, a barra.
Porra, no lá vou eu citar, no Love Hina, cara, tinha uma espada negra chamada Hina, que tinha um demônio tinhoso nela, cara, precisava ter um exorcista aí pra tirar.
E tem também o tradicional, que esse daí é o que rende o filme, que é em pessoas, né, cara?
Que é o mais interessante.
Exato. No mundo moderno, a igreja ela tem se modernizado cada vez mais, né? Pelo menos a igreja católica, que foi a que trata o exorcismo de forma mais, bora dizer assim, profissional, né? Mais elaborada. Ela tem se modernizado, porque...
Mais profissional, né? Carteira assinada.
Exato. Você sabe que o padre que faz exorcismo, ele só faz exorcismo, né? Ele não faz mais nada. Ele não fica na paróquia. Não fica...
Essa é uma das profissões mais interessantes do mundo. Padre exorcismo.
batista.
É porque esse padre, ele tem que estar em constante oração e em constante comunhão e se confessando todos os dias, porque quando ele vai fazer o exorcismo, o psicológico dele fica muito aberto, né? Ele fica sujeito a muitas acusações. Então, se ele tiver algum pecado muito grave, vai ser jogado na cara dele naquele momento, entendeu?
Uhum, é verdade. É
então,
verdade.
Ele não...
Cara, e aí? Deve ter o quê? Deve ter uns 100 padres exorcistas no mundo? É muito maneiro, cara.
Ah, mas peraí, eu lembro que na época que eu fiz catequese, isso foi em 2004, que eu fiz minha primeira comunhão, a gente acessava um site muito primordial, né, mas de catolicismo, sabe, do Brasil. Eu lembro que na época saiu um lance de Igreja Católica encerra as atividades de exorcismo. O Vaticano, uma notícia do Vaticano. Vou até procurar pra isso na internet. Mas o Vaticano tinha emitido uma nota oficial do fim do exorcismo por causa das acusações que a igreja recebeu contra ela, sabe? Então, os padres que eu acho que fazem o serviço hoje devem ser, tipo, aqueles serviços que eles fazem por fora, sabe? De não reconhecimento do Vaticano. Então, o Vaticano não reconhece mais o exorcismo.
Mas, cara, assim, pelo menos o que eu sei, a última informação que eu tenho é a seguinte. A igreja, ela tem sido cada vez mais rigorosa em autorizar o exorcismo. A rigorosidade que a igreja tem para autorizar um exorcismo é quase tão grande quanto a de considerar alguém um santo, entendeu? Então, tem padres que são psiquiatras e ficam tentando provar a todo momento que aquela pessoa não está possuída, por assim dizer, entendeu? Então, eles ficam nesse jogo, até realmente chegar à conclusão de que não é um caso patológico, não é uma doença, e aí eles começam a trabalhar, né, cara?
Cara, eu tava vendo aqui agora, isso não tem muito problema não, sabe, do Vaticano não reconhecer, porque, por exemplo, o Vaticano não reconhece alguns casos de padre cantor, sabe, tipo, eles acham que, é sério, não reconhece, tipo assim, não é de, tipo, não reconheço que você é um cantor, mas, tipo, não permitir, sabe, é sério, é complicado pro padre conseguir ser reconhecido e aceito como um cantor, mas assim, o cara continua fazendo e não vai dar merda, sabe, é muito difícil, é tantas hierarquias até ele, sabe, que...
Ah, porque o padre Marcelo Rossi fica fazendo lobby, cara, tá falando, não
pode ter mais. Não, e aí que tá, o próprio Marcelo Rossi teve uma época que ele foi meio que caçado, sabe, saiu até nos jornais e tudo mais, que a igreja católica, mas assim, era um caso mais de, tipo, conversar, não, amigo, o que você tá fazendo, sabe, foi algo de, tipo, você vai perder a sua licença.
abre essa garganta de novo.
Não, mas eu descobri isso, que realmente não há essa pressão toda, tipo, se o Vaticano reconhece, acabou, sabe? Porque tem padre que fala cada coisa, cara. Vou ver se eu acho pra botar no corpo da postagem, o padre que foi no Jô Soares, padre da Igreja Católica, não sei o quê, que fala uma porrada de coisa sobre a Igreja Católica que parece que ele tá falando sobre o Espiritismo, sabe?
Mas, tipo, alguém sabe aí, sei lá, os instrumentos de um exorcista? É tipo o Constantino mesmo, ele pega a cruzinha, vê qual cruzinha afeta, joga água benta.
Não, acho que não chega a ser tão detalhado assim, deve ser
crucifixo. Não, tem um crucifixo, tem a batina púrpura.
A batina é preta com aquela coisa púrpura, aquele pano. Exato. Que eu esqueço o nome.
Por quê? Por que tem que ser assim?
Não sei, a púrpura...
Vocês sabem que púrpura era a cor da Igreja Católica na Idade Média, né? Púrpura, vermelho e marrom eram cor de nobreza, vai ver por isso, né?
Exato, deve ser, não sei, alguma referência a isso.
Olha, eu estudei isso, eu não lembro, cara.
Será, cara, que quando eles tacam um pinguinho de água benta assim, faz... Quando
cara, isso é bizarro, cara, isso é muito bizarro, porque eles, como eles têm essa rigorosidade em reconhecer, né? Que, enfim, a pessoa tá dominada lá pelo amigo. Se a pessoa conseguir, por exemplo, ferver uma vasilha de água com a mão normal, sem nada, se ela conseguir, ou se ela tiver repulsa a objetos sacros, e somente objetos sacros, entendeu?
Cara, isso é muito Python, né? Se ela pesar que nem um pato, ela é uma bruxa.
É, cara, mas...
Ninguém assistiu o filme, sério?
O mal é o seguinte, é quando as pessoas realmente concluem isso, é um caso pra você ficar com medo, cara. Porque se houve todo esse processo e eles concluíram que realmente a pessoa não tem nenhuma explicação científica que consiga explicar o que a pessoa tá fazendo, é de ficar com medo, cara.
Eu acho que é, porém, simples esquizofrenia, na minha opinião.
Esquizofrenia faz a água ferver quando a pessoa bota a mão?
Não, isso não existe, cara. Foi mal. Isso não existe. Isso não. Eu nunca vi.
Esquizofrenia faz a pessoa falar coisas que ela não conhece, latim ou grego.
Ah, mas isso aí.
Olha, isso daí tem prós e contras, sabe? Tipo, realmente há casos em que a pessoa realmente fala uma língua que ela não conhece, porque acham alguém que é um especialista naquela língua e a pessoa vê, mas tem muito caso que a pessoa fala enrolada. E pessoas deturpam isso.
O diabo fala latim, você acha?
Get up, get up.
Ô Gordo, como é que foi isso antes do caso da Annelise?
Cara, foi a menina que ela começou a sentir mal, ela começou a sentir que não tinha poder sobre o próprio corpo e tal. Ela era uma universitária alemã, por volta dos anos 70, né? E aí ela recorreu ao hospital universitário. Aí medicaram pra ela algumas pílulas lá que deveriam inibir o que o rapaz acreditava que era, não sei, uma... Como é mesmo? Aquele negócio que você engole a língua.
Epilepsia.
Então, ela acreditava que era um caso, a princípio, de epilepsia. E medicou, deu pra ela uma pílula pra inibir a epilepsia. E não aconteceu. E ela começou a tomar esses remédios e voltou pra casa porque não tava conseguindo estudar de qualquer forma. E os pais dela, que eram devotos da Igreja Católica, acharam aquilo muito estranho, cara. Porque o comportamento da filha deles não era só de uma pessoa que estava com epilepsia, entendeu? Ela não estava só querendo engolir a própria língua. Não estava ficando maluca com o episódio do Pokémon, entendeu? E aí ele chamou um padre pra cuidar dela. E foram 9 meses, cara. E durante esses 9 meses, foram acrescentados mais vários outros padres pra exorcizar esse menino. Foram 9 padres no total. Todos juntos, cara. E foram mais de, eu acho que, se não me engano, 100 sessões de exorcismo. E terminou com a morte da menina. Ela chegou a voltar à consciência antes de morrer, alguns dias antes de morrer, escreveu uma carta e tudo, falando sobre a experiência dela, falando que ela realmente tinha sido possuída por espíritos e tal, e disse quais eram os espíritos. Olha que bizarro, cara. Ela disse quais eram os espíritos que estavam dentro dela, e dentre eles tinha Hitler, sabe? Aí eu começo a suspeitar de esquizofrenia, mas...
Mas mesmo assim, tem várias coisas que contribuem pra não ser esquizofrenia, por exemplo.
Não, tem várias coisas, mas só que eu acho bizarro o Hitler tá na menina.
Ah, sei lá, cara. Ih, vai ver ela levantou a mão assim, enquanto fazia. Aí, olha,
o próprio Allan Kardec, apesar dele não ser médium, ele era um professor. Isso é bom sempre lembrar que as pessoas falam: ah, Kardec era um médium. Não, ele não era, ele era um professor. Ele recebeu o contato de médiums que ajudaram ele a construir a doutrina do espiritismo à base de Descartes, por exemplo. Um dos espíritos que contactou ele foi Descartes, e outro foi Aristóteles, se não me engano.
Caraca, maluco. Não. Assim, aí eu começo a ficar tão cético quanto o Magal, cara. Porque eu acho muito bizarro isso, sabe? Tipo, o Hitler entrar em uma pessoa...
Não, mas o Hitler é bem mais pesado, né, cara? Do que o surgimento de uma doutrina, né?
Caraca, pô, foi o Hitler, o Caim... Pô, um monte de galerinha do mal, velho.
Galerinha do mal, né? Tipo, galerinha... aquela falange, né? O pessoal descendo, assim, os morros do umbral, né?
Uma umbral tá pesada... Já
o umbral, cara, ele é uma favela quase, cara. É só um morro, sabe?
O que é umbral?
Umbral é a visão mais próxima de que é um inferno, sabe? Segundo o espiritismo. São aquelas camadas mais baixas onde espíritos de frequência de intensidade mais fraca, normalmente espíritos atrelados a energias negativas, convivem, sabe? E é o que até... Isso foi até falado nessa entrevista que eu falei do bispo, do padre lá. Reconhece, a Igreja Católica reconhece já o umbral como um inferno, sabe? Tipo, o que o espiritismo chama de umbral realmente existe, e pra Igreja Católica é inferno. Então, tipo, aquela visão daquelas montanhas, vulcão, sabe? Imagina, cara, aqueles espíritos descendo, sabe, a montanha lá. Vamos invadir! Caraca, é bizarro, cara.
Morro do Dendê, Rui de Imbai.
Nós com os alemão, a garota é alemã, ó. A garota é alemã. Nós com os alemão vamos se divertir. Ó, caraca, essa letra é profética, cara.
Sim, um ponto muito bizarro desse caso de Annelise é que o áudio foi gravado, cara. E é muito zoado você ouvir a menininha falando. Sim, e quem ficou interessado aí no caso da Annelise, tem o filme, o Emily Rose, né, foi inspirado nela. Foi inspirado no caso dela. Eu acho um filme bom. É um Lei e Ordem com exorcista.
Exatamente, né, cara? Assim é um tribunal, então, né? Lei e Ordem. Eu fico até esperando aquele... Tum-tum, sabe? Tum-tum. Mariska Hargitay.
No que?
É o nome da mulher lá do Lei e Ordem.
Já foi longe, hein? Mas eu acho o filme chato. Eu acho tão chato. tão monótono. Tem a mina que faz a irmã do Dexter. Não me deu medo, não fiquei com medo, não.
Não, não, mas esse filme não. Eu não sinto filme, medo com filme de exorcista. Se eu quero ficar com medo, eu vejo um filme de extraterrestre. Filme. Um filme que realmente me traumatizou, assim, cara. Mas não por ele, mas pela imagem dele que aparecia seguida de um grito no YouTube, é o Exorcista, né, velho? Cara, pra eu quebrar o meu preconceito do Exorcista e entender que é um filme que eu posso ver e sair com minha integridade psicológica, ok? Demorou, cara. Porque sabe aqueles vídeos de susto?
Uhum.
Então, foram no fundo da minha mente.
Aí.
Bateu no fundo do meu cérebro, cara.
Essa é uma das maldições da internet, né, velho? Inclusive, tem uma reportagem da Rede Record sobre as crianças traumatizadas pelo Labirinto do Terror.
Eu fiquei traumatizado, cara.
Que é um jogo muito divertido, onde você tá tentando conduzir o labirinto, do nada aparece a mina do Exorcista.
A gente vai deixar o Labirinto do Terror pra galera brincar.
É. Agora que tá no final, todo mundo vai brincar. Cara, uma vez meu computador tava possesso, que eu liguei ele e fui fazer outra coisa, e aí começou a tocar um grito, e quando eu virei, tava reproduzindo o último episódio do Death Note, assim. Oh. Cara, muito sinistro, não tinha feito nada, eu juro.
Isso acontece com o meu, ele não sei, em algum momento da vida dele, ele decidiu abrir uma pasta.
O Ryuku entrou no meu computador, cara, só pode ser, é a única explicação.
Quanto a esse fato dos screamers e do medo que todo mundo criou a respeito da mina do Exorcista, eu acho que esse medo básico, ele foi criado porque também virou quase, assim, canon. É obrigatório você ter medo da mina do Exorcista, senão você é um ser desalmado que não acredita em Deus, um ateu filho da puta que vai queimar no fogo no inferno.
Eu nunca assisti Exorcista, nunca vou assistir.
Caraca, você ficou com esse trauma também, Flamengo?
Não, eu simplesmente sei as coisas que eu não devo ver. E as que eu devo ver.
Cara, o filme é excelente, cara. Excelente.
Não, eu não duvido. Eu só não tenho coragem, meu irmão.
Assim, e digo mais, ó, galera, se vocês forem correr atrás de algum do Exorcista pra vocês verem, veja o Exorcista, a versão do diretor, cara. É muito.
Ah, sim. É a que eu tenho aqui em casa.
Nesse ponto eu venho a concordar.
Uhum. O filme é muito bom, cara. A menininha, você vê ela no início, você sabe, você sente uma real empatia. Não é aquela empatia forçada, sabe? E porque ela faz coisas que, em teoria, você não deveria gostar também, mas sabe, você começa a sentir uma empatia e não é aquela posse assim que vem do nada, cara.
Agora, se você não tiver medo, que nem o Magal, mas quiser também ver, veja Todo Mundo em Pânico 2. Só os, sei lá, 15 minutos iniciais do filme, sabe? Uhum. Você vai saber mais ou menos o que acontece. A garota mija que nem uma vaca, ela vomita e é isso.
Mas
resumiu.
Mas eu acho que o Exorcista, ele é um dos filmes de exorcismo, um filme que é muito mais corajoso do que os filmes que são feitos hoje, sabe? Ele tem cenas com a menina de 12 anos, cara, que são realmente muito fortes.
Eu fico bolado.
E a garota é bonita, cara. Pra caramba, né, cara? Sempre, isso que é o mais bizarro.
Sim. Uhum. Sempre que eles põem uma criança pra fazer um papel adulto, eu fico pensando assim, pô, e essa criança assistindo esse filme depois?
Exato, também.
E as sequências valem a pena?
Eu não vi, não. Cara. Eu preferi não ver, velho.
Tipo, um amigo meu assistiu e esse meu amigo tem uma tendência de gosto muito duvidosa. Ele é tendencioso a gostar de filmes ruins e disse que era bom. Aí eu, mano, eu vou ver se ele tá errado. Pelo menos uma vez na vida, e o filme, tipo, realmente é bom, não é pelo gosto dele por filmes ruins, e o filme é ruim mesmo. Tipo, o Exorcista foi um filme muito pesado, até porque eu assisti o filme com o quê? Com 13 anos na tela de sucessos da SBT.
Silvio Santos é um bom filho da puta, né?
É, velho.
Aí, tipo, eu com 13 anos assisti, aí eu, caralho, isso dá muito medo, isso é muito legal, um bom filme. Aí, tipo, até hoje eu respeito muito Exorcista, mesmo achando, assim, depois de um tempo você achou algumas coisas meio trash e tal, mas ele causa um impacto muito bom na pessoa.
Eu não fiquei com medo, nunca fiquei com medo do Exorcista, só do...
Quando eu era moleque, eu me caguei, eu quase me cago, tipo, eu corri pro banheiro porque senão eu ia na roupinha que eu tinha.
Não, cara, eu comprei há pouco tempo o DVD, cada versão estendida, cara, eu fui ver me cagando, cara, sério mesmo, cara, puxei cobertor e tudo, cara, não dá, tipo... não, o filme é realmente assustador.
cara.
Não, há uns dois fins de semana atrás eu fui tirar a minha noitezinha de filmes e... Eu faço isso, eu saio do computador e vou assistir filmes porque é divertido de fazer isso de vez em quando. Aí eu peguei O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose, Poltergeist, eu não lembro como pronunciar direito.
Poltergeist,
obrigado. E eu acho que eu peguei Todo Mundo em Pânico 1 porque eu tava com saudade de ver esse filme.
Tipo, vou quebrar, né? Eu tô vendo uma série de terror, agora eu vou ver um terror que eu vou rir.
É, aí, certo, tipo, certo. Eu fui assistir de novo, eu peguei a versão estendida do diretor do Exorcista, porque eu já tinha sido informado por fontes confiáveis que era bom, e realmente, muito, eu achei a diferença muita. Parte porque eu não lembro de parte do filme porque eu era pequeno, outra porque, enfim, ficou realmente bem impactante. Aí eu, só que eu não senti mais medo, eu pude admirar o filme decentemente.
sem se borrar, né?
Sem ter que correr pro banheiro do meio do filme, eu achando que quando eu for deitar no quarto e olhar pro teto, a menina vai estar pendurada e vai cair em cima de mim querendo cruzar, sei lá.
Cruzar,
é, tipo, ela vai...
Ela tem uma cena nesse sentido, Marlon, no filme.
É mesmo?
Que filme
legal.
É, com um crucifixo, assim, cara.
Que maneiro.
Cara, agora fazendo um paralelo de um filme desse, como Exorcista, com um filme mais recente chamado Demônios, quer dizer, foi a primeira vez que eu gostei até de uma tradução de nome, porque o nome original não é Demônios, mas o nome original é Five Girls. Ou seja, tu olha pro filme e tu... Ih! Cara, o que, que esse pornô tá perdido aqui nessa sessão de terror, sabe? E o pior, cara, o 5, em vez de ser um F de 5, é um 5, sabe? Ou seja, caraca, é muito, sei lá, tosco, sabe? Uhum. Mas o filme, ele tem o Ron Perlman no elenco, sabe? Então você fica assim, nossa, tem algum ator pelo menos conhecido aí, vamos ver se o filme é bom. Cara, é uma bosta, é uma bosta. O filme mais recente que eu já vi de exorcismo, sabe? Porque o filme, ele se passa numa igreja católica e tal, sei o quê. Garotas muito gostosas, com peitos extra volumosos, sabe? Uhum. Tipo, tiraram elas da mansão Playboy pra botar ali. E, cara, toda hora tem que ter uma brecha pra um peitinho, tem que ter uma brecha pra um bumbum, tem que ter, sabe? Tem uma cena até clássica da professora. Tem uma cena da professora que ela levanta a saia da garota, sai mostrando mó bundão assim, e fica batendo com a régua e mordendo o canto do lábio, cara. Sabe? E dá zoom assim na boca dela, sabe? Ah, não dá, cara, mas aí o filme é muito ruim, até porque ele se perde, sabe, no roteiro, ele fica perdido. Tem uma hora que ele esquece se vai ser putaria, se vai ser exorcismo. Aí ele volta, ih, tem que ser exorcismo, a garota começa a ficar possuída no meio do filme, sabe? E aí tem que matar ela, né?
Esse daí é aquele velho filme que você vê de madrugada, né, cara? Porque não faz sentido nenhum.
Não, pior que não, eu vi de tarde na casa da minha ex, cara.
Não, mas eu tô falando assim, que passava na TV aberta.
Ah, sim, é verdade, verdade.
Na Band, na loucura da Band.
Eu fiz uma matéria sobre isso no meu blog, sabe? Dando minha opinião, falando lá. E eu tive muitos comentários.
Por que você levou esse filme a sério assim?
Ah, porque eu gosto de fazer crítica de filme, seja bom ou ruim, né, cara? Tem que expor aí a minha opinião. E, cara, teve muitos comentários e as pessoas, em vez de criticar o filme, começaram a me criticar porque eu falei uma coisa assim na crítica, né? Eu falei, o filme expõe bem o preconceito com certas religiões pagãs, porque as garotas que são taxadas de amiga da garota possuída, elas eram pagãs. Elas eram frequentadoras de Wicca, alguma coisa assim. E as pessoas começaram a me atacar, falando que você defende a Wicca, que não sei o quê, que não sei o que. Não, eu não defendo. Só tô achando que o filme pegou pesado, sabe? De ir direto nisso, sabe?
Ah, mas, cara, assim... É, né?
Se é que merda, hein, Nico? Não tinha nada melhor pra se assistir, cara? Nada mesmo.
Eu fui ver, cara, achando que o filme seria bom. Eu tinha acabado de ver Exorcismo na semana anterior. Falei, pô, quero pegar outro de Exorcismo. Aí eu vi num blog de terror, o pessoal elogiando. Aí eu falei, vou baixar.
Tem um filme, um mockumentary recente de Exorcismo. Eu acho que é O Último Exorcismo, já viram?
Já vi.
E aí? Como é o nome? É com o Hannibal?
É, cara, o filme, ele é péssimo, assim.
Certo.
Sério, ele é uma referência a vários outros filmes de terror, mas ele é péssimo, assim. Ele começa muito bem, mas acaba muito mal.
O filme com Hannibal, que saiu agora há pouco do cinema, de terror, é ruim. Eu esperava mais do ator.
Sério?
Tipo, eu esperava que ele fosse fazer um filme melhorzinho.
Uhum.
É tipo, eu acho que o que pesou foi o fato de terem posto um ator do calibre dele com um assunto que todo mundo se lembrou logo, porra. Um ator Exorcista. Foda fazendo um filme que é pra ser parecido com Exorcista. Aí todo mundo, caralho, vai ser foda. O que ferrou com o filme foi a expectativa de todo mundo por ser um filme muito bom. E aí, não é que o filme é ruim, é que o filme é bem mediano mesmo. Ele é tipo, é aquela coisa bem Sessão da Tarde.
A culpa não é do ator, né? A culpa é do diretor e do roteirista.
Uhum.
É, e tipo, você fica, porra, vai ser um filme massa. E ele é um filme tão sessão da tarde que pra ter feito tanto, pra ter sido uma propaganda tão boa, assim, foi uma propaganda gigante, assim, massiva, foi uma merda. Aí eu... Aí, cara,
botou só o nome Confusão, né? Tipo, a última confusão, né? Pra ser sessão da tarde de vez.
É. E esse padre vai se meter em altas confusões.
Com coisas que até Deus duvida.
E aí o diabo nesse caso. Eu tenho que falar agora, galera, do espetáculo do exorcismo moderno. Que é lá, a, nossa, a nossa querida, cara, Igreja Universal, né? A Igreja Universal, de Deus. Ela não tá aí à toa, né, cara?
Agora, só um adendo aqui antes, panos quentes. É, a gente não tá falando mal de quem é da Igreja Universal. A gente tá falando mal... Isso,
boa, cara, a boa. Longe disso, galera. Toda vez que eu falei aqui do catolicismo e tudo mais, eu sou totalmente contra esse negócio de a instituição... Quer dizer, desculpa, os praticantes são ruins. Não, longe disso. Uhum. Eu tô indo contra a instituição. Pelo contrário, eu sou espírita, mas tem muito espírita aqui, filha da puta, cara. Não existe isso de minha religião tá certa, logo meu povo também tá certo. Longe disso.
Pelo contrário, extreme. Eu não tô falando mal da Igreja Católica, não. Ou da Universal, não, cara. É muito bom isso, cara. Porque os caras, ó, os caras não estão consolidados no mercado das igrejas à toa, né, velho? Os caras são profissionais. Mercado
das igrejas, né? Aquelas igrejas, grandes negócios.
Meu Deus, cara.
Ó, é bom frisar que o Afogados é um podcast muito sarcástico, tá? Cara, eu não perdi as tardes da minha vida assistindo Igreja Universal à toa, cara.
Também, cara, quando eu chegava do colégio, eu ligava no
sim. É, e depois eu passava Eliana, né?
Exatamente.
É. E sempre tinha uma história de um encosto, e eu ficava...
Isso, aí o pessoal soprava um pó, você lembra do pó?
Não, eu lembro de que ele pedia... No final tinha a porra do copo d'água.
Copo d'água, Mas o Fala Que Eu Te Escuto é o novo frisson, cara.
É de madrugada, né, cara?
Muito sim, bom. Sim, tipo, acabou o teu pornô da Band e tu vai ver isso.
Pô, cara, acabou o pornô e eu dormi, cara. Eu tava muito exausto. Eu
atualmente na Igreja Universal atacando aquela do... Com a mesma.
Não, na Igreja Mundial. Isso é muito bom, cara. Pelo amor de Deus. Eles têm toda uma competição interna. Que a Igreja Universal e a Mundial competem, sabe, sei lá, por quê. Porque uma quer dominar o universo, é outro mundo. Aí, os pastores, eles chamam demônios, né, eu diria. Não quero questionar nada. E começam a perguntar, olha, quer dizer que você tava no cara da Universal, né? E eu falei, eu tava possuindo ele. O cara da Universal volta e fala... Diga seu nome. Aí fala o nome, eu sou. E diz o nome do pastor da Mundial, sabe? Porque eu tô na Mundial pra roubar as almas. Cara, é uma guerra que eles usam o capeta como arma. Quer algo melhor que isso, cara? E isso é o ápice do entretenimento na televisão brasileira atual, cara. Não tem Silvio Santos, não tem nada, é isso aí.
Eu apoio, assim, isso como de entretenimento e enriquecimento da cultura brasileira, entendeu? Acho que...
E não tem nem o que falar, né, cara? Essa é a expressão nativa do Brasil, cara. Se você quer entender um pouco mais...
É uma expressão, nativa, excelente.
É algo genuinamente brazuca, cara. Pô, é muito bom, cara, pelo amor de Deus. Sério, se você não assiste isso, reserva uma tarde aí, bota aí no YouTube, Pastor Hadouken, bota aí, Pastor Pastor,
faz o seguinte, ó, é uma brincadeira muito boa pra vocês. Bota pastor e bota o que você quiser depois, tá? Pastor Sonic, tu vai achar. Pastor Mario Bros, tu vai achar. Tu vai achar o que tu quiser, cara. Coloca, brinca aí, Pastor Goku, tem. Pastor Ryu, tem. Pastor Zangief, tem. Cara, é incrível, é uma diversão. É uma tarde inteira garantida. Tipo, vamos adivinhar se tem esse pastor? Tem. Vai lá.
E lá se foram todos os nossos ouvintes evangélicos, né?
Não, nós chamamos Walter Kerr.
Em nome de Jesus, voltem aqui. E-mails! Ha! Ha!
você está em mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essa leitura de e-mails que é referente ao nosso episódio do qual a gente falou sobre comida.
Eu escolho você, PJ. Vai, pombo.
E a gente tá aqui com ele, com o nosso senhor amigo do Dr. Sérgio, ele que é um rato voador.
É isso, cara. Eu achei que você tinha xingado, não compara com o rato, não. Eu tô esperando o cara fazer um golpe, cara, porque eu sou um Pokémon, preciso um golpe pra mandar agora, cara.
Ah, dá um... Sabe qual é o poder mais lá dos Pokémons? É aquele Endurance do Metapod, né? Tipo, Metapod, fica duro aí, cara.
Imagina ele teso, né?
Assim. É, parado. Assim. Ele é anti-brocha, né? Assim.
Então a gente tá aqui com o pombo do podcast de Tanguinha, o podcast mais crazy louco da podosfera. Não que a gente não seja, mas é que eles realmente são muito... Não,
eles são melhores. Vocês são melhores. Você é melhor que a gente, pombo. Vou te falar, cara.
Para com essa porra, hein? Para com essa porra, hein?
É mais em torno do tempo, que eu dou logo aqui, né?
Magal, existe algum recado para os nossos ouvintes essa semana?
É sério que você vai me perguntar? Eu não sei, velho.
tem um recado para os ouvintes que estão escutando aqui pela primeira vez. Olha aí, primeira vez que a gente está fazendo isso, eu acho. Se você está escutando pela primeira vez o Afogado no Sofá, este programa é lançado toda sexta-feira, neste blog maldito ao qual está relacionado. E também temos outras atrações que são lançadas na segunda-feira, que são como é que fala isso?
O quê? Intercalado?
É, que intercalam na segunda-feira, que é uma semana é o Sofá Expresso, outra semana é o Pó de Café com o Nicolas, o Rodrigo e o Alfa Alfa.
Exatamente. E é isso aí, né?
É isso aí. Então eu quero perguntar pra você, Felipe Magal. Qual e-mail? Eu falei eu quero, né? Galera, eu vou abrir aqui o jogo pra vocês, que vai ser uma bosta da Night Sun. O LP Magal, toda vez que eu falo eu quero, porque isso é um vício maldito meu, ele me dá uma chicotada assim aqui.
É porque é só você falar, Magal, qual é o e-mail? Magal, não sei o que lá, não precisa falar, eu quero te perguntar qual é o e-mail, entendeu?
Mas eu não sei, eu só falo assim, cara, desde...
Mas, porra, tem que mudar isso, tem que mudar...
Eu sei, mas eu me sinto tão, sabe quando...
Ô, Pombo, você não concorda comigo que é incômodo isso?
Cara, assim, eu acho assim, tem mania que é chata, mas você não pode reprimir o cara, cara, é a forma de arte dele, cara, ele pode falar eu quero, tá ligado? É tipo a porra daquela mulher que canta você quer. Cara, é arte também, cara. Não tem arte não, cara. Seja feliz.
Mas assim, cara, como a arte dela, a arte do Gabriel é uma merda. Então para com essa porra aí. Fala.
LP Magal, qual o e-mail do Afogados no Sofá?
É, o nosso e-mail agora eu não posso errar, porque nós não temos mais um terceiro tripé. Então, eu não vou errar mais, o nosso e-mail é afogadosofá@hotmail.com.
Exato! E Pombo! Caraca, esse negócio é aterrorizante pro convidado, né, cara?
Agora eu quero...
Cara, eu tenho que falar.
Cara, tem, cara. Você tem,
eu deveria
tem.
Saber.
Deixa eu ver, cara. Pombo, me diga, qual o Twitter do Afogados no Sofá?
Caraca, twitter.com/afogadosnosofá, é isso?
Acertou, meu Deus, palmas pro ponto.
Caralho. Ganha. Pombo, toma aí sei lá, o que é que um Pokémon come? Ração?
Ração.
Ou então toma a pipoquinha que aquela velhinha dá na praça pros pombos.
É. Cara, pombos comem qualquer coisa, cara. Um dia eu tava no colégio e eu vi um pombo comendo uma porra de um papel de... Bala, sei lá, porra, que joga pra cima, balança a cabeça, quando cai no chão ele bica de novo, joga pra cima, balança a cabeça, assim que funciona.
Caralho.
O bagulho é louco, né? Só tá de rachar.
Que
caraca, pombo da malandragem, né? Comendo papel de maçã verde.
E o Facebook, cara? Gabriel? Qual é o Facebook do Afogados no Sofá?
Facebook do Afogados no Sofá é facebook.com/afogadosnosofá.
Quase não.
E eu gesticulei.
Quase
não. Exato. Eu gesticulei com minha mão, sabe? Eu fiz um retângulo Facebook. Aí eu fiz o ponto com os dois dedos apontados em uma direção. Aí fiz um retângulo menor.
Não precisa fazer essas coisas porque ninguém vai ver, assim.
Mas eu posso descrever depois.
Você se sente bem.
Beleza da descrição, cara. Nada mais bonito, né?
Ah, então é isso. Vamos para a leitura de
Now.
Primeiro e-mail da Gisele. Gritei, minha cabeça trincou. Agora eu tô com dor de cabeça. Eu não devia ter gritado.
Tudo travado.
Sabe aquela coleira de choque no bichinho quando ele grita? Ele...
Daquele filme Loucuras de Dick Jane.
Exato, esse filme é muito bom, hein?
Sim, meu. Mas vamos lá. Primeiro e-mail da Gisele Bortoncello. É um nome italiano, né? Namini.
Ah, deve ser bonitinha, Gisele.
Por quê? Porque ela é italiana?
É, acho meninas italianas bonitinhas.
Como é que vocês reclamam do podcast do site de vocês se tem mulher mandando recado, maluco? Vocês são frisados da porra, cara. Que isso?
Mas
meu sonho é uma mulher comentar no Tanguinha Corp, cara. Meu
sonho. Você não entendeu? Porque mulheres não usam tanguinha, cara. Aí não.
Ah, até usam, mas quando elas usam é porque elas estão, né? Meu nível de desprendimento social é muito grande.
Beleza. A Gisele diz que é de Curitiba, diz que começou a ouvir a gente recentemente e ainda não conseguiu ouvir todos, mas todo dia ela ouve um estendendo roupa e fazendo meu serviço doméstico não remunerado.
E olha isso, é uma mulher prendada.
Ótimo. Prendado. Nossa. Isso é um adjetivo do século o quê? 17, né? Sei lá.
Uhum. Mas é, ô Gisele, só pra você não se sentir assim, inferiorizado, eu também tenho que estender roupa de tarde, cara. Meu dia é estender roupa, o Magal sabe disso. Estender roupa, lavar os pratos.
É, andar, né? Muito triste isso.
É, cara, eu sou também um homem prendado, assim.
Ela disse que nós animamos muito as manhãs dela, muito obrigado, graças à minha sapiência. E quanto ao podcast 28 de Comidas, parte 1. Ela disse que se identificou com o tema porque os pais dela se conheceram num restaurante em que trabalhavam. Olha aí, que beleza.
Como foi? Foi tipo Ratatouille, assim?
Eu não vou nem fazer piada com isso, porque vai ser muito imoral, né?
Ah, tipo aquela série de médico, né? Só que na cozinha.
Opa! Não, eu ia falar que eles comeram e comeram, assim, mas... Não pode, não. Gisele é
uma família. Eu espero que eles só tenham se conhecido, sabe, né? Não tem um feito você, né? Mas tá bom, bora.
Caraca. Olha, baixou o nível, hein? Algumas considerações sobre esse programa. Ela diz que independente se for doce ou salgado, com recheio ou sem, pra mim é tudo bolacha, exceto os biscoitos de polvilho. Ô pombo.
Ô Gisele, eu vou te dar uma dica, assim. A Bahia, você sabe que ela é, dentre os estados, assim... Um dos estados que tem mais tradição colonial, né? É um estado mais atrasado, assim, em questão de liberdade da mulher e tudo. Então, por favor, se você vier aqui pra Bahia e você pedir uma bolacha, não faça isso, cara. Você vai levar um tapa absurdo.
Mas eu quero saber do nosso amigo das aves aí, se as aves acham que é bolacha, que é biscoito, como é?
É, aqui no Rio de Janeiro, bolacha pode significar tapa também. Isso quer dizer, se ela vier aqui, provavelmente ela vai pedir uma bolacha e vai apanhar. Pode ser que ela goste ou não, depende da orientação dela.
É? Ela diz: Magal, não se sinta só no mundo. Ela também come pão francês puro. Porque nas raras vezes que a mãe dela compra pão francês, ela gosta de desfrutar o gosto do pão livre dos estímulos. Eu já sei porque a mãe dele não compra, porque ela é italiana, eles odeiam os franceses, aí não compram pão.
Não. A Itália realmente não lutou do lado da França,
eu acho. Não.
É a Itália que mudou de lado?
Mudou, exatamente.
Ah, então ela lutou em alguma
hora. Mas lutou ao lado da França. Vem cá, França, meu amor. Não.
Até porque se o italiano fizer bullying com o francês, ele chora, né, cara? Porque o italiano é o mestre do bullying, claramente.
Ele é?
É, cara, ele abraça, ele dá tapa na cara, dá beijo no rosto e começa a falar da família e humilha e fala...
Eu sou descendente italiano, exatamente assim, cara.
É mesmo?
É bullying. Caraca. É que nem espanhol, se você dá... Ele já é meio maluco, o espanhol, se você dá uma cachaçinha pra ele, ele fica loucaço. Mas tudo bem. Eu adoro estereótipo.
Vocês falaram sobre o mito do traquinas ter um componente retirado dos besouros. Segundo ela, isso é um mito. Mas algo semelhante aconteceu realmente com a bolacha, olha aí. Passatempo de morango. O pigmento vermelho, usado para dar cor ao recheio da passatempo de morango, se chama cochonilha. E foi feito com Dactylopius coccus, que é um inseto mexicano. É um inseto de bigode e...
Isso, e com um sombreiro.
Cara, tem que falar de passatempo de morango. Eu sei que existe, mas eu quero que não existe. Como é que é? Passou tempo era bom do jeito que era, cara. Uma parada de chocolate.
É verdade. Não, vou falar a verdade que eu não gosto muito de passatempo, não, Pombo. Eu prefiro bom.
Cara, o passatempo ele já foi bom, mas agora eu não sei o que foi. Eles mudaram o componente. Acho que eles tiraram o besouro e ficou meio ruim, cara. Ficou.
Não, é, o besouro agora é, sei lá, é da República Dominicana, assim.
É um negócio meio suíço, meio vômito, assim, bizarro. Eu não gosto do passatempo. Desde que o passatempo mudou, o macaquinho dele, padrão do passatempo, eu não como mais passatempo.
Antes de acabar o e-mail dela, ela queria perguntar: Magal, você se lembra de mim? Nós fizemos um Medo C sobre lendas urbanas juntos há alguns anos atrás.
Você lembra dela, cara?
Eu lembro, cara, assim.
Ah, graças a Deus, cara, porque eu fiquei com medo, assim, de ser. Assim.
Eu lembro da Gisele, assim.
Eu acho que eu acredito.
Tá no fundo da memória das reminiscências. Mas eu lembro de vocês, Zé. Não se sinta mal. Um beijo, um abraço, um tapa na bunda. Vamos lá, próximo e-mail.
Meu Deus!
Vou mandar um e-mail também na próxima edição, cara.
É, Gisele, assim, cara. Foi mal, assim. Por esse tratamento. É porque a gente tá meio louco hoje. Bora lá.
Próximo e-mail do Marcelo Hagemann dos Santos. Eu não vou apresentar ele, porque todo mundo já sabe que ele é, não tem ouvido, coitado, né? Dislexo. E ele diz aqui: olá, viciados em café e acomodados no sofá. Aqui é o Marcelo Hagemann dos Santos e eu irei comentar sobre o podcast da mesma maneira que eu fiz no podcast passado, em tópico.
Ele mandou esse e-mail é referente ao Expresso, né? Não é referente ao nosso episódio 28.
Exatamente.
Expresso lançado toda segunda-feira. Você é maldito que não ouve. Vá lá ouvir, muito bacana. Toda segunda-feira, o quê? Segunda-feira sim, segunda-feira não. Mas enfim, caraca, não sei o que o ouvinte ele pensa, cara. Cara, entra no site segunda e sexta.
É, mano. Isso aí.
Salve esse negócio favoritos agora. Bote na sua página inicial. E segunda e sexta você vem aqui que tem atração nova pra você. Fizemos com todo o carinho do mundo. Bora lá.
Sobre fazer a barba, não são só vocês que têm problemas com isso. Ontem mesmo eu inaugurei uma gilete nova e o resultado foi transformar um bigode de pelos em um bigode de sangue. Beleza, ele disse que é um verdadeiro desastre em autopreservação. Porra, que palavra difícil. Quando se fala em fazer a barba. Ainda mais se considerar que passo álcool em todo o meu rosto pra secar as feridas.
Ah, cara, eu também, cara, sofrimento. É porque eu não sou uma pessoa muito delicada, né? Então eu passo o gilete, depois de minha barba estar assim há uns 2 meses, ou seja, ela está batendo no meu peito já, e geralmente é sangue, assim, parecendo que eu saí de um jogo mortal, assim.
Caralho, quanto sofrimento, assim, pra vocês. É tudo tão fácil. É tipo propaganda da gilete, que você passa uma vez, já foi, sabe?
Ah, não, cara, minha barba é muito grande.
Seguindo aqui, como mencionaram o action figure do Kratos, nada mais justo do que falar da minha tara por Nendoroids. É, a tara do
Marcos. Não, Nendoroids é um androide feito de Nendorados.
Eu não sei, cara. Ele fala aqui, ó, pra quem não sabe, Nendoroids são espécie de... Que coisa nerd, né? De action figures baseados em chibis. Meu Deus, ou seja... Profissionalmente, a cabeça é muito maior que o resto do corpo.
Assim, cara, por que você tá fazendo isso com você, cara? Com sua vida, assim. E se pelo menos tivesse, se você chamasse só de action figure, mas você chama de Nendoroids.
Nendoroids?
Parece uma doença.
Caralho, pode usar o cara, mano. Tô ficando mal pro cara.
Que não, mas o seu ouvido, ele é nosso ouvinte há muito tempo. Ele
não tá ouvindo nada, né?
Cara.
ele até falou, podem me chamar de gay, mas a minha coleção já tem 10 delas. Ele conta.
Ah, sim, eu descobri, sabe o que agora? Eu tô falando mal do cara, mas eu tenho Mendoroids aqui no meu quarto também, cara. Tenho do Dragon Ball, cara.
Eu tinha um do Coringa.
Sério?
Do Reflex.
Eu tenho do Dragon Ball aqui, cara. Tenho.
Eu tinha um Dragon Ball também do Vegeta na forma do Ozaru. Era muito maneiro.
Mas action figure ou
não, era Nendoroid de biscuit, assim.
Agora eu tô me sentindo excluído por não ter essa porra, cara. Eu não sei saber direito o que é.
Não, fico feliz, cara, por não ter essa merda.
É, cara, eu tenho aqui um Piccolo, eu tenho um... Uau! Cara,
para com essa derrota, Gabriel. Para de falar isso. Sobre mangás no Brasil, acho que quem se considera otaku de verdade deveria parar de ler Scanners. Não é bem assim. Não é bem assim, mas não vamos discutir isso hoje. Mas o buraco é mais embaixo. Bom, ele disse que a gente quem é otaku de verdade tem que parar de ler Scanners assim que a série que ele tá lendo chega no Brasil. Porque, sinceramente, na opinião dele, a grande maioria das traduções são boas, no caso, as traduções das editoras que publicam aqui no Brasil, né? E voltadas justamente para o público que já está familiarizado com a cultura japonesa. Que tipo de fã é você que não incentiva a indústria que tanto gosta, né?
Não.
Então, um dia a gente conversa sobre isso.
Tá bom. Mas eu vou até botar aqui na pauta, talvez saia um programa sobre isso, sobre pirataria. É legal.
Pô, vai ser um saco, hein? Caralho.
Não.
Primeiro que a gente vai começar falando do Jack Sparrow. Aí fodeu.
Pô, cara, pirataria é legal, cara.
Oh, meu Deus. Não, ela é ilegal, cara.
Ah, por fim, ele indica o anime NHK Nyokoso, né? Apesar de, ou como diz Gabriel, Nigyokoso.
Não, Nigyokoso. Como é que você fala?
Nyokoso.
Nyokoso. Olha pra isso, cara.
Verdade. Meu Deus. Eu falo certo, tá bom? Eu falo certo, tá?
Aham, tá bom.
Apesar de estar particularmente ele não gostar, blá blá blá, do arco, do whatever, foda-se. Próximo e-mail do César, ele começa. Eu tenho que parar de falar isso.
eu neste momento, você sabe, né? Tô olhando pro Magal, cara feio. Bora lá.
Olá, afogado, sou eu novamente. E o César, que já está se tornando um chato de tanto repetir isso. César de Fortaleza.
É, antes que o pombo fique meio assim, né, que a gente tá zoando ouvinte, foi ele mesmo que escreveu isso, cara.
Exato. Ele ainda...
Nem mal, cara. Eu não fico bolado quando vocês são ouvintes, não. Eu acho que tem maneiro. Inclusive, queria eu poder zoar todos os meus ouvintes. Mas a gente fica fácil isso, mano.
Ele até pediu aqui, ó, Magal, fala do meu provedor de e-mail. Então, o Gmail, ele é um provedor muito bom, tá?
É verdade, ele é simples, ele é rápido, né, cara? Ele usa o Gmail.
A gente usa o Gmail, olha aí.
É, indiretamente a gente usa o Gmail.
A Índia usa?
Indiretamente.
Ah, tá. É interessante o programa, mas achei que vocês iam falar sobre tudo, de miojo a filé com frito. É porque, meu caro César, isso era uma parte 1, né? Tá faltando a parte 2 ainda.
E quem sabe até uma parte 3.
Seguindo com o e-mail do César, ele disse que o programa foi interessante, a gente não falou de tudo, e ele não queria deixar de falar do clássico bife a cavalo. Bife a cavalo?
É o quê? Quando você corta o bife de modo agressivo, aí vira bife a cavalo.
Não, bife a cavalo é o bife com ovo em cima, cara. Tem isso aí.
Ah, eu tô ligado. Eu acho que tem um tio meu que é viciado nisso, no bife a cavalo. Por que o cavalo tem a ver com isso, cara?
É como se o ovo tivesse montado no bife, entendeu?
Então, olha aí, rapaz. Então,
vai tendo toda essa culinária, rapaz.
Caraca.
O César segue falando que... Como é? Ele concorda que quanto mais fedorento o salgadinho, mais gostoso.
É verdade. Salgadinho tem um cheiro de cocô de gato, mano. Tenebroso.
É, assim, que tipo de salgadinho você tá comendo, né?
É, aquele Cheetos de bolinha, maldito. Deve ser inspirado...
Tem formato de cocô de gato já, né?
É, velho, o formato daí deve ser inspirado no cocô. E é um gato que tem na sabe, os Cheetos? Cara, o momento que eu não cheguei a comentar lá no programa sobre o salgadinho é quando você pega nele e você volta com a sua unha, sabe, suja de salgadinho, cara. Aquilo é... Nossa, depois...
Fritura dos deuses, né, cara? É biscoito com micróbios, cara. Pô, nutritivo pra caralho.
Depois você tenta limpar aquilo da sua mão e sempre fica no cantinho meio amarelo, assim. Putz, é uma merda.
Que tal você ir no banheiro e lavar a mão?
Ah, muito trabalhoso.
É, ele disse que pastel alma é, na verdade, um tira-gosto de boteca. Não sabia disso, que merda. Comia aquela porra, como se fosse, né? Refeição. E se a gente ia falar do creme cracker, ou creme crack, o brasileiro fala, Fortaleza, creme crack Fortaleza, deviam ter me chamado, porque caso vocês não saibam, isso é o César falando, a fábrica Fortaleza e a Richester são a mesma fábrica com duas linhas de produtos diferentes, Richester e Fortaleza, e daí?
E aí, que ele é o homem que tira férias na Richester, esqueceu disso?
Ah, é verdade. É,
como ele mora em Fortaleza, a diversão do final de semana dele é ir na Richester e mergulhar na...
Creme Cracker, cara. Você lembra da propaganda do Creme Cracker Vitarella? Que era o Carlinhos Brown cantando Creme Cracker Vitarella.
Isso não passou aqui no Rio, não, cara. Deve ter sido regional mesmo essa propaganda.
É, só na Bahia essa porra.
Agora, creme crack é biscoito de água e sal, né, cara? Eu nunca entendi por que biscoito de água e sal.
Ah, é diferente. É diferente, não? Água e sal e creme crack.
Não, cara. A gente teve altas discussões sobre isso nos comentários ali. Um botou dele na cara do outro, falou que era igual.
Até porque eu já vi tupi de água e sal e não era creme crack. Era tupi de de água e sal.
Mas porra, tu mistura água e sal e sai um biscoito, cara?
É, né, cara? O mar, ele é um grande...
Isso
é
um biscoitão, né, cara? Tipo, eu quero ter o mínimo de trabalho possível pra fazer um biscoito. Então eu vou pegar água, sal, sei lá, farinha e vou fazer um biscoito e vou te vender.
É, cara. Pô, então só vai na praia e pega um carregamento, né, de biscoito.
É, cara. Que isso, o mar? Não tem, que, não faz sentido isso. Biscoito é de água e sal. A base dele é água marinha, sabe? O que foi, cara? Por que, cara?
70% do nosso planeta é feito de biscoito.
Ele disse que o programa foi muito bom, tá esperando ansioso com C. O próximo...
Mas, pô, o cara é dislexo, cara. Ele falou que tava escrevendo com pressa.
César? César é dislexo?
Ah, não, não. Ah, o César, ele...
É, César só é apressado.
Isso.
E por fim, ele deixa aqui a receita do bife a cavalo. A gente vai deixar no post aí. Se você quiser montar em alguém, come aí o bife a cavalo. Já.
Então é isso, galera. Até semana que vem. Um abraço no seu.
Pombo, retorne a Pokébola agora.